da invisibilidade da violência e a aceitação da violência em muitas circunstâncias como forma de disciplina e de educação da criança continuam a ser um enorme reto. Mas depois temos outros que não são menos importantes. Continuamos a ter legislação inadequada em muitos países, deixando muitos vazios que no fundo são utilizados para agravar o risco de violência contra a criança. Por exemplo, quando a lei não proíbe claramente todas as formas de violência contra a criança e não antecipa um processo para que a criança vítima possa pedir ajuda e possa ser apoiada pelos serviços que existem no país.
A violência cibernética é agora um motivo de preocupação, ultrapassa fronteiras e o UNICEF disse há pouco que é um alvo para os próximos anos. É possível neste momento falar de números, falar de objetivos concretos que devem ser atingidos?
Esse é um tema extremamente importante, por um lado porque as crianças são cada vez mais jovens, são vítimas de formas de violência através da utilização das novas tecnologias, através do telefone celular, através do acesso à internet, quando fazem parte de redes sociais. A utilização do bullying e a agressão, seja verbal, a violência emocional, são utilizadas muitas vezes como armas por pessoas, às vezes próximas e outras vezes desconhecidas, levando a situações de profundo risco e, para além disso, levando ao risco de suicídio das crianças vítimas. Nós temos muito poucos estudos sobre o tema, mas sabemos o suficiente para ter uma conclusão fundamental. A primeira é que temos de sensibilizar os pais, capacitar os professores, criar contextos onde possamos discutir com a criança e explorar com a criança os riscos que podem advir da utilização das novas tecnologias e para que a criança não corra o risco de ser vitimizada nesse contexto. Mas o segundo é para garantir que a criança sabe fazer as escolhas certas, sabe que não vai dar a indicação do seu nome, do lugar onde estuda, do lugar onde vive, para que justamente esses riscos não possam crescer e a criança possa ser protegida em todos os contextos. É por isso mesmo que este é um tema prioritário para o meu mandato e nos próximos meses vamos continuar a trabalhar para encontrar não só boas práticas que existem em muitas partes do mundo. Acabo de vir de uma reunião importantíssima na Costa Rica com milhares de jovens e com governos e organizações das Nações Unidas e com representantes do setor privado que estão muito empenhados em encontrar soluções para esta questão, mas temos de continuar a trabalhar para poder aprofundar aquilo que sabemos e para poder prevenir os riscos que continuam a confrontar a vida das crianças.
Este relatório global, o que é que traz de novo em termos de números, de dados concretos sobre a violência?
Bem, o relatório global, primeiro, não foi feito desde 2006 nenhum relatório para tentar entender que diferença tem ocorrido no mundo sobre a consideração da violência como um tema prioritário, sobre a sua consideração no quadro das políticas públicas, no quadro da legislação desenvolvida pelos países, no quadro de esforços para coligir dados, para analisar dados e para informar melhor as intervenções do Estado, dos profissionais que trabalham com as crianças. Portanto, é de facto a primeira vez que nós tentamos trazer em conjunto todos os desenvolvimentos que têm tido lugar. Em si mesmo, isso é uma enorme contribuição e tem muita importância neste momento em que a comunidade internacional está a fazer uma reflexão sobre qual deverá ser a agenda para o desenvolvimento para além do ano 2015. A nossa convicção é que as conclusões e recomendações do estudo poderão ser muito importantes para informar essa agenda e, sobretudo, para reconhecer que a violência contra a criança, quando existe, não permite que as nações se desenvolvam, que o progresso social tenha lugar e que as pessoas vivam em situações, numa situação pacífica e resolvam os seus conflitos de uma forma pacífica e com respeito pelos demais. Em si mesmo, essa é uma conclusão do relatório. Mas uma outra conclusão importante é que durante muito tempo nós falámos da violência contra a criança como se a criança fosse igual em todas as partes do mundo e a criança fosse igual em todas as etapas do seu desenvolvimento. E nós temos de reconhecer que a criança, nos primeiros anos de vida, ou a criança adolescente sofrem e podem prevenir a violência de formas distintas. E, sobretudo, nos primeiros anos de vida, é fundamental que possamos apoiar as famílias para que o risco de violência não tenha lugar, porque o impacto que tem no desenvolvimento físico e emotivo da criança, mas, sobretudo, no desenvolvimento do cérebro da criança, pode ter um impacto irreversível. Não só há muitas situações de morte de criança nos primeiros anos de vida como consequência de violência, mas também existem problemas ligados à saúde mental e à inadaptação da criança no futuro, ou até poderá ter como consequência que a criança que foi vítima de violência possa mais tarde vir a cometer atos de violência contra outros, porque foi esse o modelo de educação que lhe foi transmitido. Na adolescência os riscos são diferentes, a associação com gangues, com redes criminosas é um dos aspectos que o relatório considera. Mas a outra lição que retiramos é que os incidentes de violência não têm lugar de forma separada. Acontece na mesma criança a violência no seio da família, a violência no seio da escola, a violência através da cibernética, a violência no quadro das instituições de proteção à criança ou de centros de detenção na área da justiça. E é esse acumular de impactos dramáticos, traumatizantes, que não são tratados, mas que têm um efeito ao longo da vida da criança absolutamente devastador, que nós não temos captado suficientemente e, portanto, também não conseguimos responder e não conseguimos prevenir, que é o mais importante.